Fala, galera! Começando aqui mais um Giantcast. Tem um tempo que a gente não faz, mas estamos de volta e mais uma vez estou aqui também com o Iago do Giants Nation BR. E aí, Iago, tudo certo?
Tudo certo, um tempinho, né, que a gente ficou longe, até porque esse período pré-draft aí é bem tranquilo, não tem muita coisa, mas agora com o training camp voltando, pré-temporada começando, notícias de renovação que falaremos também, estamos de volta aí, que seja uma grande temporada para nós.
Exatamente, exatamente. Como o Iago bem falou, né? Vocês provavelmente quem acompanha o Giants já deve saber da notícia que a gente vai trazer agora no primeiro momento, mas também a gente precisa falar, né? A gente ainda não falou sobre isso aqui, não demos a nossa opinião. Alguns jogadores renovaram com o Giants. Acho que podemos dizer que dois dos principais jogadores do presente e acreditamos ser do futuro da nossa franquia renovaram. E iremos falar um pouco. Primeiramente, Dexter Lawrence, defensive tackle, renovou aí por 4 anos, sendo 90 milhões no total, sendo 60 milhões totalmente garantidos. Um contrato, na minha opinião, muito justo. Um jogador que mereceu. Na última temporada, eu acho que ele teve o famoso breakout year dele, que ele se tornou um jogador top, sei lá, 10 da posição dele. Alguns até podem dizer que na última temporada ele foi top 5. Eu acho até que ele foi top 5 da posição dele. Então, um contrato bem justo. Em média, vai ficar 21 milhões, entre 21 e 24 milhões. Um contrato totalmente benéfico, acho que para ambas as partes, famoso caso de win-win, né, Iago?
Com certeza, não tem nem o que contestar nada desse contrato. Dexter Lawrence merece cada centavo que ele vai receber. É um jogador que o Dexter Lawrence é tudo que a gente espera de um jogador quando é draftado. Evolução. Ele evoluiu ano a ano, cara. Ele já era bom no ano de rookie, só que ele foi evoluindo a cada ano, chegando a ser um playmaker. Hoje em dia ele é muito bom contra o jogo corrido, ele pressiona quarterback, ele é uma liderança, cara. Ele liderança, ele se tornou uma peça imprescindível ali na nossa DL. É só a gente ver como é que era as jogadas contra o jogo corrido sem ele, em
Verdade.
snap sem ele na última temporada, que era uma coisa desastrosa. Então ele é um cara que foi conquistou seu espaço de uma maneira merecida com trabalho e evolução. Merece cada centavo, é um dos principais jogadores do time. E o jogador mais consistente disparado da defesa na última temporada.
Concordo com você. Então agora o Dexter Lawrence tem contrato com a franquia até a temporada de 2027, então tem aí bons tempos para a gente assistir Dexter Lawrence no miolo da nossa defesa. E outro também que renovou, né, ali no primeiro dia do training camp. Eu acho que até eu queria muito que isso acontecesse, mas eu acho que até que pegou um pouco de geral de surpresa, porque não estava sendo notícia nem nada, nem que estava tendo conversa, foi tipo do nada. Saiu assim de manhã cedo dos insiders e depois, horas depois, o Giants confirmou que foi a renovação do Andrew Thomas, nosso left tackle aí, na minha opinião, um dos melhores da NFL, com certeza. Esse sim, eu posso falar, ele é top 5, top 3. Eu acho que muita gente acho que pode concordar comigo. Eu acho que até para outros ele é um pouco subestimado, a galera ainda não conhece muito. Porém, eu acredito que agora só a evolução. Eu espero que nessa temporada ele finalmente consiga seu Pro Bowl. E aí ele também renovou, tem mais 7 anos, se eu não estou enganado agora, de contrato com a franquia, contando com esse ano. E contrato também igual o do Dexter Lawrence, eu achei super justo. O maior ano que a gente vai pagar ele é o próximo, que é 23 milhões e 600, mas resta é 20 milhões, 20, 22, 22, 22. Também um novo caso de win-win. E até o Andrew Thomas, que podia esperar um pouco e provavelmente ganharia mais do que isso, né? Mas ele falou que quis renovar logo por segurança, né? Então ele preferiu pegar logo esses milhões, belos milhões, mas eu acho que o Giants talvez até saiu um pouco mais no lucro, não acho?
Com certeza, o Schoen deu aula de timing nessa questão, né? Foi aula de timing. Com certeza, se ele esperasse alguns contratos saírem aí de OT, ele ia receber mais, porém foi perfeito. E, cara, o Andrew Thomas, ele é o melhor jogador do ataque, junto com o Saquon Barkley. Ele é o ponto cego do Daniel Jones, cara. Então, não tem como. Foi uma escolha muito acertada. É outro jogador que foi evoluindo pouco a pouco. Na temporada de rookie ele já evoluiu na segunda metade, e aí só foi evoluindo. É um cara que não teve regressão nenhuma, vem de uma ótima temporada, é totalmente subestimado. Você tirou onda no que você falou, ele é subestimado, ele não ficou nem na lista da NFL Top 100, que é uma piada essa lista, ninguém leva mais a sério. Ah, porra, como é que ele não ficou? Ele é top 5 left tackle da NFL, cara, praticamente.
Verdade.
Então, assim, é um jogador espetacular. É uma segurança, cara. É o ponto de segurança do Daniel Jones.
Concordo.
Representa isso. É uma posição completamente difícil de achar.
Uhum.
Há uma OL que é inconsistente. Porra. Então é... incrível, renovação incrível. Timing. Como, assim como Dexter Lawrence merece cada centavo do dinheiro. E o Giants garantiu duas renovações assim importantíssimas para as próximas temporadas.
Concordo, concordo. Garantir o futuro da franquia, que você tem que, para você também ter uma franquia sustentável, você não pode só ter, tendo que ir jogador na free agency, também precisa ter um sucesso no draft para manter uma base sólida, né?
Com certeza, cara. Na real, o modelo mais sustentável da NFL é o draft, né?
Sim, sim.
Porque ele te dá a chance de competir a longo prazo. A gente vê, por exemplo, o Los Angeles Rams, que, porra, deu um all-in sinistro, foi campeão, valeu a pena demais, porque eles ganharam um título, e ganhar título na NFL é muito difícil, só que a situação deles atual é difícil pra caraca, porque eles investiram muito na free agency, trocaram escolhas de draft, deu certo, deu muito certo, mas é algo muito arriscado, então o modelo mais sustentável é o do draft.
Concordo.
E é isso, cara.
Uhum.
Draftar bem e adicionar posições, como foi nessa free agency, o Bob, como foi o Adoree Jackson na free agency.
É, eu falo que você faz o refino na free agency, vamos dizer assim, né? O refino tu faz na free agency, perfeito, concordo com você.
E o draft é muito importante pra def também, cara.
Sim, verdade, concordo.
Então acertar mid-round, late-round é muito importante.
Concordo, concordo com você. É, então, e outro jogador que acabou não renovando, eu sendo bem sério, eu achava que eles iam chegar num consenso, mas o Joe Shane, na minha opinião, muito bem, segurou e não renovou. Muita gente achou que ele não ia se representar para o training aí, que é o Saquon Barkley, mas ali, mesma coisa do Andrew Thomas, ali do nada, um pouquinho antes de começar o primeiro treinamento ali do training camp, do nada. Giants e Saquon Barkley chegam num acordo de um contrato de um ano, 11 milhões, contando com incentivos, né? Nessa negociação, eu acho que foi aquele, tipo assim, o Giants ofereceu já sabendo que o Saquon Barkley não ia aceitar, e o Saquon Barkley acabou aceitando. Porque tudo que tem nessa negociação é tudo favorável ao Giants. O Giants não deixa, pode ainda botar tag nele na próxima temporada, não é um valor um absurdo, é cerca de 900 mil a mais do que a franchise tag, porém, esses 900 mil a mais é os incentivos, que são marcas que ele não conseguiu alcançar na última temporada. Então, tipo assim, esse contrato aí, eu acho que o Joe Shane falou, cara, vou enviar isso aqui, tipo assim, se aceitar é nós pra caramba, mas eu acho que eles vão recusar e é isso. Mas ele acabou e aceitou e tá lá treinando, não tá, mais uma vez, não renovou, mas aceitou esse um anilzinho aí de 11 milhões. O que você achou dessa decisão, Iago? Eu acho que ele ficou com peso na consciência de não se representar e aí depois, sei lá, perder, sei lá, não sei o que podia acontecer, né? Ele falou que também ficou, depois que ele representou, que ficou pensando muito se ele ficasse de fora de alguns jogos, qual time depois poderia dar, sei lá, 15 milhões para ele ou algo assim. Um exemplo, né? Eu acho que não é esse valor que ele está pedindo, porque se for, eu acho bem difícil até um time da NFL pagar isso hoje em dia. Porém, o que, que tu achou disso aí, de ser como é que aceitar esse acordo de última hora?
Cara, o Joe Schoen, com o auxílio do mercado, ganhou a queda de braço com ele, com os empresários dele. Isso foi claro. Como tu falou, cara, é totalmente favorável ao Giants esse contrato, porque foi praticamente a franchise tag. Foi praticamente. É. Praticamente, sim, cara. Então, o que acontece? O Saquon Barkley tinha uma ideia que o mercado foi totalmente contrário. O mercado de running backs mostrou que a posição está totalmente desvalorizada atualmente. Tanto que o Saquon Barkley recusou um contrato longo e mais alto na bye week. Se arrependeu disso, com certeza.
É verdade.
Com certeza se arrependeu, cara. E aquele negócio, uma novela muito chata nessa off-season. Todo ano tem uma novelinha e esse ano foi a do Saquon Barkley pra gente. E o tempo mostrou que, assim, ele não vai jogar? Ele não vai se apresentar pro training camp? Sendo que ele tá numa posição que, cada ano que passa, a tendência é o físico dele piorar pela quantidade de porrada que toma, lesões e tudo mais. Então, cara, ele ficou sem saída praticamente. Ele ficou sem saída. Eu, não, o Saquon Barkley é um cara totalmente profissional também. Totalmente profissional. É o jogador mais talentoso do ataque nosso, um cara importantíssimo. E sem ele a gente sentiria muita falta. Só que aquele negócio. O Giants depende dele, mas será que ele teria em outra franquia o que o Giants não daria para ele? Eu acho que não. Nenhuma franquia vai mais pagar 15 milhões para um running back. Se a gente for parar para pensar, cara. Praticamente nenhuma. Olha quanto o McCaffrey ganha. E o Panthers trocou ele. É uma posição onde achar talento não é tão difícil. É uma posição na qual a vida útil do running back é curta, é totalmente propício a lesões, e que se você draftar um running back bom durante o contrato de rookie dele, você provavelmente vai conseguir achar outro durante esses anos também, cara. Você já vai
Exato.
preparando. Então, é cruel com running backs, isso é muito cruel, porque, porra, jogo corrida é importante demais. Só que, infelizmente, a posição está cada vez mais desvalorizada. E o Saquon Barkley, ele meio que ficou sem saída. Não é do feitio dele não se apresentar em training camp, essas coisas assim. Não é. Ele é um cara muito profissional e tudo mais. Daí ele aceitou o contrato e no final acabou sendo bom pro Giants. Para ele também, que ele vai receber 11 milhões, 10 milhões, 11 milhões no ano. Só que não era o que ele esperava, né?
É verdade. Eu acho
Isso, muito
que o
favorável pro Giants.
eu acho que o a agência dele, né, tem a agência, o Saquon Barkley, eu acho que errou muito na bye week de recusar aquela oferta que dizem que foi na casa dos 13 milhões, né? Eu acho que ali foi um erro tremendo e até também fontes disseram que depois que o Saquon Barkley recusou, o Joe Shane ficou tipo meio pé da vida, sabe? Tipo, ah, você não vai aceitar isso? Então tá bom. Tipo, não sei se prevendo já que ele não ia. Outro jogador também que não acabou não aceitando foi o Julian Love que acabou assinando com o Seattle Seahawks, né? Então também o Shane, ele até depois, antes de assinar com o Seahawks, ele voltou ao Giants e falou: oh, vocês podem me oferecer isso? O Giants falou que não, e aí ele acabou indo para Seattle. Então eu acho que de novidades que aconteceu nesse tempo aí de grandes assim foram essas. Agora vamos falar um pouco sobre o training camp que está acontecendo nesse exato momento, já começou tem um tempinho, mas temos algumas notícias para falar aqui para vocês. A primeira delas, Iago, é que acho que não surpreende ninguém, na minha opinião, não me surpreende nem um pouco. A gente sabe que esse jogador é capaz, o problema dele é ele ter saúde, ele ficar em campo, que é o Darren Waller. Segundo informações aí, ele está sendo o principal alvo do Daniel Jones, isso aí eu acho que a gente imaginava, mas está sendo também imparável. Ninguém consegue marcar o Darren Waller, algo também que a gente já sabia, né? Esse cara saudável, ele é mais um daqueles jogadores que ele é top 3 da posição dele, no caso de Tyrande. Eu acho que é ele, o Kelce e também o Mark Andrews do Ravens, né, Elton?
Cara, ele é outro nível, né? Tu percebe. É um cara que ele, com certeza, se manter saudável, vai ser o principal recebedor entre os recebedores do Giants na temporada. Contando recebedores e tight ends. Eu tenho certeza disso, cara, porque ele é um alvo no meio de campo muito confiável. Ele é muito confiável. Você vê cada jogada dele no training camp, que você vê que não é qualquer tight end que consegue recepcionar aquelas bolas. Lógico que a gente tem que esperar a temporada regular começar, porque ser marcado pelo McFadden não é. Entende? Só que ele já fez isso. Então, é aquele cara que a gente sabe que ele estando saudável dentro de campo, ele vai performar.
É
Com
verdade.
certeza, para mim, foi a maior aquisição do Giants, assim, da temporada passada para essa.
Ele é aquele tipo de jogador, ele é um pouco em aspectos tipo físico que a gente fala, né? Em matchups de marcação, ele é como se fosse para mim um Saquon Barkley no passe. Porque ele você precisa colocar, vamos supor, um linebacker que é mais ou menos do tamanho dele. Porém, na velocidade, na explosão, ele vai dar um baile no linebacker, na maioria das vezes. Ele vai ganhar num contra um. E já num cornerback, pode um cornerback ou um safety, um cara de secundária, pode até equiparar a velocidade dele. Porém, ele tem um tamanho que é. Pô, não tem graça com esses caras. Ele é quase duas vezes o tamanho do cara. Então, ele vai ganhar quando for catch contestado, porque ele tem vantagem física. Então, é aquele jogador que você tem que ter um jogador com atributo físico e um tamanho muito bom para marcar. Só que isso é muito difícil acontecer na NFL. Por isso que às vezes você até que tem que usar marcação dupla ou tripla. Teve até um lance, não sei se o Thiago viu, no treino junto com o Lions, que o Giants teve na última semana, que foi um touchdown do Slayton. Mas quando você olha, era um treino de red zone, tinha três a quatro marcadores do Lions de olho no Darren Waller. Então isso também vai ser muito bom, porque ele vai tirar a atenção de outros jogadores, né, Iago?
Com certeza, com certeza. E você tem várias, várias e várias formações, cara. Você pode alinhar ele junto com o Daniel Bellinger. Entende? O Saquon Barkley é um cara que pode auxiliar muito também no jogo aéreo. E como você disse, isso abre espaço para os outros. É o que acontece na defesa, por exemplo, quando tem Leonard Williams, Dexter Lawrence, Ojulari e o Thibodeau. Todo mundo tem que. Vão se preocupar com todo mundo. Se tiver um ou dois só deles, é mais tranquilo para a linha ofensiva. Então, o Darren Waller, assim, ele atrai atenção e, com isso, pode abrir espaço para o protagonismo de outros jogadores. Seja o Jalin Hyatt, seja o Paris Campbell, ou seja o Cole Beasley, o Slayton Rodgers, ou até o Saquon Barkley mesmo. Então, e a gente não tinha isso. O Bellingham fez uma rookie season legal, mas ele não é um playmaker da posição igual o Darren Waller é. Então, com certeza, aí ele vai ser um alvo do Daniel Jones na temporada, e isso vai ajudar muito, muito no ataque, porque, assim, desde a primeira temporada do Evan Ingram, que ele foi muito bem, a gente não tinha um tight end sendo um dos principais recebedores do time. E o Waller, com certeza, vai ser o principal recebedor.
É verdade. Eu acho que a gente já falou sobre isso quando acho que aconteceu a troca, por ali que a gente fez um episódio, se eu não estou enganado. Mas, na minha opinião, ele é o melhor recebedor que o Daniel Jones já teve na carreira dele, o tipo mais completo, assim. Eu acho que isso aí não tem dúvidas, né?
Com certeza, não tem nem comparação. Se a gente parar para pensar, vamos fazer um top 3 de recebedores que o Daniel Jones já teve na carreira. Cara, o Darren Waller, ele é o primeiro com muita vantagem pro segundo.
Sim.
Mas muita vantagem mesmo, porque o segundo quem foi? Se a gente parar para pensar,
Pô,
Sterling Shepard, que não consegue ficar saudável?
o Shepard eu acho que pode entrar, mas também não consegue ficar em campo.
Não consegue ficar em campo?
O Evan Ingram,
O
talvez.
Slayton no início ali, o Slayton no
Sim,
início.
sim,
O
sim.
Slayton com ele tinha uma boa conexão, mas o Slayton não se provou como o wide receiver principal. Então é o Darren Waller, com certeza. Sem nem ter entrado em campo com o Daniel Jones ainda.
É verdade, é verdade. Então, outro também que a gente vai falar agora, em breve, já puxando esse assunto, é o Daniel Jones, que também está sendo muito elogiado pelos repórteres que acompanham. Falam que quando eu escrevi a porta tem um tempinho, falaram que ele tinha tido treinos maravilhosos. Mas teve um treino que ele não foi bem, que foi no primeiro dia, quando o Giants treinou junto com o Lions. Lá em Detroit, falaram que ele não estava muito, como é que eu posso dizer, ele não estava. Tava errando passes que normalmente ele acerta, não tava com uma mira boa, vamos dizer assim. Porém, no outro dia ele foi lá e conseguiu ter um treino muito bom. Mas é aquilo, né? Com o quarterback, eu acho que é um pouco mais assim, até quando ele não tá indo muito bem, ou então quando ele tá indo muito bem, eu não consigo confiar tanto, porque eu gosto de esperar para ver no jogo. Porque quando você tá enfrentando a sua defesa todos os dias, já fica algo um pouco mecânico. Tudo bem que a defesa do Wink, né? Tem pressão exótica e tudo, mas eu acho que quando você está no jogo é algo completamente
Daniel Jones.
diferente. Eu acho que você tem outra percepção, muda um monte de coisa, né? Mas eu estou confiante, espero que ele dê um salto de produção e vire, sei lá, um top 15 estatisticamente falando. E o Giants fez de tudo para melhorar as armas dele. Eu acho que ele tem, eu acho que o melhor grupo de recebedores na carreira dele essa temporada. Mas pelo menos é satisfatório ler isso, né? Que ele está tendo bons treinos, também não está sofrendo. Como na última temporada que ele sofreu bastante, mas também a gente depois viu algumas matérias aí que o Dable estava fazendo também alguns treinos para ele não ir tão bem, para ver como é que ele se comportava a esse tipo de treino. Mas por enquanto parece que isso não está acontecendo e ele está indo perfeitamente.
Você foi perfeito na colocação quando disse que o quarterback a gente tem que ver no jogo. Tem jeito. O treino ninguém tem lugar pra você errar, cara. O treino é você
Isso que eu ia
conseguir
falar,
errar,
perfeito.
você consertar os seus erros, errar, consertar, até adquirir uma boa conexão com os recebedores. Então, pô, o Daniel Jones vai ter muito, ó. Ele tem que adquirir conexão com o Darren Waller, com o Paris Campbell, com o Cole Beasley, com o Jalin Hyatt, com vários. Então, a conexão com John Michael Schmidt do center também, que tem que ter. Então, o training camp é para ver isso. A gente vai ver mesmo se ele tá certo, tá na fase boa mesmo. Vai ser na temporada regular, cara. Quando o bicho pegar ali, a gente precisar dele, ele vai ter que aparecer, porque é aquele negócio. Essa é a temporada dele. Ele tem que provar pra gente que ele, que a última temporada não foi exceção.
Exato.
E ele ganhou um contrato de 40 milhões. Então ele vai ter que ser cobrado como tal. Isso que a gente espera. Então, lógico que o quarterback ele é o principal, mas ele não joga sozinho. Os recebedores têm que cooperar, a OL tem que cooperar, o jogo corrido tem que entrar para tirar um pouco da pressão dele, só que é aquele negócio. Vai ter holofote nele na temporada, como tem sempre em temporada de quarterback, mas como tem com qualquer quarterback, só que essa é a temporada dele, que ele vai tem que mostrar pra gente que ele pode evoluir ainda mais, porque o que ele fez na última temporada foi uma evolução, mas ainda tá longe do que um franchise possa carregar. Eu acho que ele consegue carregar sozinho a nossa franquia pro Super Bowl, não. Eu acho que ele pode ser uma peça importante pra gente chegar em playoff e tudo mais, acho que pode. E aí, a bola agora tá com ele.
É, concordo com você, concordo com você. E na primeira semana já tem uma bela tarefa, jogo contra os Cowboys na nossa casa, no MetLife Stadium, no Sunday Night Football. Então aí já, a primeira semana já vai ser um bom teste aí para ver esse Giants também, principalmente eu acho que o Daniel Jones, eu acho que se ele ganha já esse jogo, vai ser, eu acho que já começa a temporada muito bem. Eu acho que é fundamental essa vitória aí contra os Cowboys no primeiro jogo, porque a gente tem que melhorar nosso desempenho na divisão. Não tem como a gente ficar perdendo quatro jogos. Tem que melhorar isso.
Com certeza. Não, a gente claramente é o terceiro time da divisão.
Concordo.
Até porque a gente está no segundo processo ainda da reestruturação do show. Só que aquele negócio, cara, o nosso calendário é difícil e tudo mais, e com o calendário que a gente tem, os jogos da divisão ficam ainda mais importantes. Então tu não pode se dar o luxo de dentro de casa perder assim. Porque, por exemplo, contra o Cowboys e Eagles, no MetLife, lá no AT&T Stadium e lá em Filadélfia, vai ser difícil demais. Então a gente tem que tentar fazer a nossa parte, sendo que o Eagles, pra mim, é o melhor roster da NFL. É muito favorito pra divisão. Só que aquele negócio. A gente tem que proteger o nosso mando.
Exatamente.
Já começar na primeira. E pro DJ, pro Daniel Jones, ele afastar esse trauma que ele tem de prime time também.
É, concordo com você, concordo com você. É, e também os Cowboys, eu também diria que eles têm um time mais talentoso, mas eu acho que o Giants tem a vantagem na questão de coach, né? E isso pode fazer uma diferença, e é isso que me seguro para talvez o Giants até brigar ali pela segunda posição, porque eu acho que a primeira não, ninguém acho que pode tirar ali dos Eagles. Tu concorda comigo? Acho que é possível isso, Iago?
Acho que sim, até porque numa temporada da NFL tem muita coisa, né, cara? Tem lesão, tem divergência. A gente sabe que o Dallas Cowboys ele é meio Flamengo nessa questão, né, cara?
sim.
A gente nunca sabe quando vai rolar alguma coisa. Essas coisas assim. E o Giants também é, porque o Giants é Nova York. Nova York é aquele negócio, você perdeu dois, três jogos ali no início da temporada, a pressão começa.
E agora tem o Jets também, que tá tudo aí pra Super Bowl, então isso aí também vai ter uma rivalidade bizarra.
Com certeza. Então, é holofote. A NFC East tem muito holofote, cara. Tem muito holofote. Pra mim, a melhor temporada, a melhor divisão da NFL, assim. Porque a gente nunca sabe o que acontecer, o que vai acontecer mesmo tendo um favorito muito claro, que é o Philadelphia Eagles.
Exatamente. E olha que o Washington, eu acho que eles têm um bom time, mas eles pecam na questão do quarterback, que é o Sam Howell atualmente. Mas eu não acho que eles são esse time que muita gente fala, são terríveis ou alguma coisa. Não, eu acho que eles são times bem assim, competitivos, se eles tivessem um quarterback melhor.
Eles têm totais condição de incomodar. É que tu falou, o quarterback, a questão de quarterback deles é há muito tempo, né, cara?
Sim, verdade.
E o Kirk Cousins, que foi titular ali, que eles não têm aquele cara.
É verdade, concordo com você. Então, a próxima notícia aí que tá tendo aí no training camp do Giants é uma surpresa muito positiva, que é o cornerback Trey Hawkins, escolha de sexta rodada no último draft. Ele acabou nos primeiros dias ganhando muito destaque, treinando com o segundo, com o terceiro time, e aí depois de um tempinho começou a ter chances, oportunidades entre o primeiro time. Tanto que nos últimos dias aí, o Wick Martindale, nosso coordenador defensivo, falou sobre o Trey Hawkins tendo essa oportunidade no primeiro time, sendo ele sendo um dos quarterbacks titulares no lado do campo, no outro lado o Deontay Banks, e o Adoree Jackson indo pro slot, né? Indo ali pro lugar do que foi ocupado na última temporada pelo Darnay Holmes. E o Wink ainda falou assim: no momento eles são os nossos três melhores cornerbacks. Isso pode mudar, mas no momento é isso que eu tenho para dizer. Algo assim que ele disse. E eu acho que é uma surpresa bem interessante, mas é aquilo. Eu acho que essa posição é uma das mais difíceis de você mudar do como é que fala? Do college para a NFL. E ter dois rookies ali, eu acho perigoso. Eu não sei se é a palavra correta, que eu acho que até posso estar exagerando, mas eu fico com o pé atrás. Porém, se os caras estão indo lá, observando todo dia, acho que ele merece uma chance, pelo menos é interessante ver que um cara ali de sexto round já está tendo oportunidades e pode ser talvez um steal, tomara, né? Tomara que ele consiga se tornar um grande cornerback e até titulado, já. Vamos torcer, seria uma história sensacional. Mas o que você acha disso? Você acha que na primeira semana contra os Cowboys, esse vai ser o trio? Acho que o Dable tem coragem de fazer isso aí?
Cara, o Martin Dale, ele é muito... Ele prega muito meritocracia, cara.
Sim. Assim, ele não importa de onde você foi escolhido, né?
É, então, aquele negócio. A gente tem que tomar cuidado, porque pré-temporada e training camp tem muita notícia dessa. Lembra do Corey Valentine?
Verdade.
Entende? Só que aquele negócio, a gente tem que confiar e torcer. Torcer pra ser um estilo. Então, se ele prosseguir jogando, ele tem que ter oportunidade em campo. E como você falou, porque o Martin Dale foi claro. O Adoree Jackson, o Deontay Banks e o Trey Hawkins são os que ficam mais em campo, porque eles são os melhores cornerbacks no momento. Entende?
Uhum.
Então a gente tem... E outra coisa, se a gente for parar pra pensar, a gente tem ali o Aaron Robinson, tem o Darnay Holmes e o Flott ali no slot. E, cara, o nosso grupo de cornerback é muito novo. Então, assim, eu vejo que a questão da experiência não seria um empecilho tão grande pro Hawkins. A questão é ele ser testado mesmo e aí passar no teste. Que a gente só vai saber provavelmente na temporada regular.
Exato.
Mas eu não vejo o Martin Dale assim, deixando de colocar ele por posição de draft ou coisa assim. Se ele estiver treinando, estiver merecendo chance, ele vai jogar, cara. Ele vai jogar. Gostei muito do Banks também no jogo de pré-temporada. Gostei. Ele teve duas coberturas legais. Uma até foi um drop do cara, mas a cobertura dele tava boa.
Sim, verdade.
Então, cara, esses caras evoluindo assim, o Banks é um cara que a gente espera e o Hawkins a gente pode ter como surpresa, seria maravilhoso pro Giants. Então, assim, como você falou, uma surpresa no training camp, porque ele conseguiu ótimas coberturas contra o Hyatt, por exemplo, e tudo mais. E a gente espera que ele prossiga evoluindo para quando ele ter a chance real, ele mostrar pra gente que pode ser um cornerback confiável. Seria, assim, um estilo sensacional, né, cara?
Porra, seria incrível, seria incrível. Vamos torcer, vamos acompanhar. Esse é um, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas é um dos jogadores que eu tô curioso para assistir nessa sexta-feira no jogo contra os Panthers. Eu acho que a gente vai falar já mais sobre isso, mas já vou adiantando aqui que ele é um dos nomes que eu quero ver. E eu acho que um dos motivos de estar acontecendo isso também, né, é que pelas notícias que a gente está vendo, que o Darnay Holmes e o Cordell Flott, que são os dois principais jogadores que a gente acreditava que brigaria pela posição de cornerback no slot, não está treinando muito bem. O Darnay Holmes ainda já vi vários vídeos aí dele não marcando muito mal, tomando um baile aí de Cole Beasley, de Darren Waller. Darren Waller até acho que é algo normal, vamos dizer assim. Mas ainda são dois jogadores que ainda não se provaram e o Giants ainda tem esse buraco. Então eles trazem o Adoree Jackson para essa posição, que eu acho que é infinitamente melhor que os dois. E aí botam o Trey Hawkins ali para a esquerda. Eu acho que também isso tem uma explicação, né?
Ah, com certeza. Assim, até onde sabe, onde a gente sabe, a briga pelo slot é nivelada por baixo.
Sim.
Só que aquele negócio, o Darnay Holmes já mostrou que é fraco. O Flott, ele merece chance. Ele já teve alguns bons lampejos ali. Inclusive, ele machucou, né, no jogo contra o Lions. Então, sim, cara, aquele negócio, como você falou, aquela posição ali, sendo uma incógnita, pode abrir espaço para outros jogadores. Porque pro Martin Dale chegar e falar que esses três são os melhores nos treinos, e por isso ficam mais em campo, é porque ele tem certeza disso. Se fosse algo acirrado, ele não falaria. Então, cara, a gente tem que prestar atenção, porque com todo respeito, não tem como a gente ir para mais uma temporada com o Darnay Holmes no slot, cara.
Não tem como. Até porque, se a gente dispensar, né, ele abre 2,7 milhões no cap. Eu acho que isso aí também é um bom valor, né? Então, eu acho que não vale tanta pena.
E a gente precisa de depth, né? A gente precisa de depth em
Precisa.
OL, a gente precisa de depth em linebacker.
Talvez até titular, né?
Com certeza, talvez até para titular.
Exato, concordo com você, concordo com você.
Então, cara, a gente precisa muito. A OL foi desastrosa. A gente vai falar daqui a pouco do jogo da pré-temporada. Então, a gente, pode ser até. Eu não duvido se o Show for buscar um linebacker experiente e um miolo de OL mais experiente também, ou até um OT reserva, porque o nosso terceiro OT é o Matt Perth, cara. Pelo amor de Deus.
É complicado. Mas vamos ver, vamos ver. Eu estou curioso para ver aí esses últimos pontos assim do nosso roster que ainda tem, são buracos que nem o Iago bem contou, né, descreveu. Então vamos continuar aqui também que eu escrevi, foi outra surpresa positiva que está tendo nesse início, é o Jalen Hyatt, o wide receiver escolhido na terceira rodada, já a gente fez até um trade up para escolher. Ele não está treinando com os titulares, às vezes sim, porém ele é claramente aquele jogador que vai ser aquela ameaça no fundo do campo para o Daniel Jones. Algo que o Daniel Jones acho que não teve também na sua carreira um jogador desse nível. Talvez o mais perto foi o Shepard, mas também o Shepard é aquilo, né? Ele não consegue ficar saudável e aí, infelizmente, não tem tantas repetições assim com o Daniel Jones. Mas eu acho que essa temporada, e não teria também um coaching staff melhor para ir encaixando devagar o Hayek do que esse com o Brian Dable e companhia. Porque eu acho que é perfeito. Eles não vão forçar o garoto a ser titular logo de cara, vão indo com calma, e aí vamos ver o que vai acontecer. E eu acho que isso é perfeito. E é isso que eu estava esperando para ele nessa primeira temporada, né?
Eu vi vídeos dele, é muito rápido, cara. Ele é muito, muito rápido mesmo. E é uma característica que o grupo de recebedor do Giants não tem, como você falou. O Giants não tem ameaça deep field. Não tem. No grupo de recebedores. Então, ele pode ser utilizado daí, a partir daí. Só o que acontece? O que vai mostrar se ele vai ser um recebedor versátil ou apenas uma ameaça deep field é ele mesmo. É a evolução dele. Eu espero muito, cara, porque ele pode se tornar um ótimo wide receiver 2 ali. Se ele conseguir evoluir em rota, evoluir em outros aspectos que não sejam só o aproveitamento da sua velocidade. E como você falou, o Giants tem um coaching staff perfeito para dar o tempo necessário dele evoluir e aí evoluindo como recebedor. E não ser só um cara unidimensional.
Verdade.
E aquele negócio, a gente tem muito jogador no slot, no grupo de recebedor. A gente tem caras que podem auxiliar na red zone, como é o Slayton e o Rodgers. Só que a gente não tem uma ameaça deep field. E alongar o campo é importantíssimo. Então, o Hyatt pode somar já nisso. Nos outros aspectos, ele pode ir mostrando que ele pode somar também, e aí a gente vai ter um ótimo admissível jovem.
Concordo, concordo com você. Vamos torcer então, eu estou bem ansioso para assistir o Jalen Hyatt, acho que pode ser um dos jogadores assim que a gente fique bem animado para o futuro dele depois da temporada, é o que a gente já está, né? Mas até fique mais um pouco. E agora, vamos falar um pouco sobre as batalhas de posições, né? Sempre tem em training camp da NFL, aqueles jogadores que estão brigando para ser titular. Algumas aqui eu anotei, mas algumas já parecem estar decididas, né? Então vamos falar. Primeiramente, center. É o John Mark Schmidt, rookie de segundo round, e o Ben Bredson estão concorrendo a isso. Mas nas últimas dos dias aí, o John Mark Schmidt é que está treinando como center titular. Eu acho que não vai fugir disso. Eu acho que ele será o center titular, né?
Ah, com certeza. O John Michael Schmitz, ele é ótimo jogador. O Bredson, ele treina como guarda, como center, né, cara?
Sim.
Inclusive, no treino de ontem, revezou. Teve snap que era o Bredson com o Glowinski, teve snap que era o Glowinski com o Ezeudu, teve snap que era o Bredson com o Ezeudu, coisa maluca.
É verdade.
Então, acho
é verdade.
que o Bredson vai ficar mais na briga pela posição de guarde. Pela posição de guarde. Penso que center, o John Michael Schmitz tem mostrado que será o titular. Não só em talentos, como na produção também. Se a gente for parar pra pensar, eu vi o jogo contra o Lions e, cara, ele foi o único da OL que se salvou. O único. A OL foi horrível. No segundo tempo, então, era coisa de maluco. Mas a OL foi horrível. Ele teve 19 snaps de passe e não cedeu nenhuma pressão, cara.
É verdade. Ele foi muito bem. Como você falou, ele foi o disparado melhor jogador da OL nesse jogo contra o Lions. Disparado. Não tem nem comparação.
Disparado, cara. Talvez o único, porque, porra, Corey Cunningham, White Davis, o Matt
White Davis, mal. Então,
o
nossa
Ezeudu, ele tem muita dificuldade em passe bloco. Ele tem muita dificuldade em passe bloco, tem que melhorar isso, com certeza.
O trabalho de mãos dele ainda tem que melhorar muito.
Tem que melhorar muito. Então, o John Michael Schmitz, ele, pra mim, eu acho que ele aos poucos, ele foi colocando na cabeça do Brian Daboll que ele vai ser o titular e ele vai ser mesmo, não tem jeito. E aí, se ele se confirmar como um bom center, a gente teria dois jovens claros. E aí, o Evan Neal, que saiu do protocolo de concussão, também evoluindo. Porque se o Evan Neal evoluir e se tornar o que a gente espera, a gente vai ter três jovens de muito potencial ali na OL. E uma certeza que é o que já é o Andrew Thomas.
Concordo com você, concordo com você. Vamos esperar, né? Eu tô bem ansioso e curioso para ver como é que essa OL vai se performar. E uma coisa que eu acho interessante, Thiago, é que eles não. Eu achava que eles. Eles iam colocar o Glowish como titular absoluto, mas parece que não. Parece que eles estão ali vendo, independente do salário dele, que é um salário bem, vamos falar, grande nessa temporada, né? Que tem a receber tanto que eu acho que é por isso que o Giants nem dispensou ele, porque ele não fez uma boa temporada na última. Mas vamos ficar de olho nisso aí. Eu acho que no momento eu queria muito que o Ben Bredt fosse titular. Eu acho que ele merece ser titular em alguns dos guardas ali. Eu acho que ele tem futebol nele para ser titular dessa linha ofensiva do Giants. Se ele for banco, eu acho, sei lá, algo pelo menos estranho, mas também eu acho bem possível do Giants fazer aquilo de ficar rotacionando os jogadores, sabe? Talvez, nesse drive é você, nesse drive é tal. Então, vamos ver isso aí e acompanhar qual vai ser o final dessa competição, mas eu acho que essa é bem garantido que vai ser o John Mark Schmitz. O outro que eu botei aqui, mas agora eu escrevi, como falei, essa pauta faz um tempinho, mas eu acho que nem sei se é esses dois nomes mais, que é o slot cornerback, que eu botei Dana Holmes e Cordell Flott, mas agora, nesse momento, eu não sei nem se é algum dos dois. Eu acho que até pode botar o Adoree Jackson ali na frente, como a gente já falou agora há pouco, né?
Cara, eu penso que vai ser o Flott ainda.
Sim, aham.
Eu penso que vai ser o Flott, que eu acho que eles podem acreditar, talvez, numa evolução do Flott e tudo mais, mesmo com limitações. Como eu disse, Dana Holmes não dá. Eu acho que o Adoree Jackson ali, eu acho que eles não vão abrir mão do Adoree Jackson no outside. Não vão abrir mão do Adoree Jackson no outside. Então, eu penso que essa briga ficaria ali entre Flott e Holmes mesmo. Com todo respeito, o Dana Holmes já mostrou pra gente que não tem condição nenhuma. É um cara que ele é muito indisciplinado, é muito baixo. Ele não consegue marcar o slot receiver. Então, eu prefiro o benefício da dúvida do Flott do que a certeza da ruindade do Holmes. Então, penso que talvez o Flott, mesmo a gente não tendo certeza do que ele pode ser, eu acho que ele pode cavar uma vaga ali.
Entendi. Vamos ver também. Acho que é uma posição para a gente ficar de olho. Acho que isso aí só vai ser definido mais para frente. Esse aqui, eu acho que o último jogo definiu isso contra o Lions. O cara que em 5 jogadas fez um pouco de tudo. Conseguiu sec, interceptação, tackle for loss, tudo. Que quem vai ser o titular ao lado do McKinney, né? Agora que o Love foi para Seattle, como a gente já falou aqui. A briga está o Pinnock, o Jason Pinnock, o Bobby McCann e o Danny Belton. Eu acho que quem está levando e vai ser o titular é o Jason Pinnock. Ainda mais depois dos belos jogos que ele teve contra os Lions. Eu acho que isso aí também é outra posição que está praticamente decidida, né, Iago?
Cara, o Pinnock vem merecendo, né? Entrenando. E aquele negócio, cara. O jogador que briga por posição e briga por vaga no roster, ele tem que aproveitar a oportunidade que tem. Independente se ele vai ter 50 snaps ou 10 snaps. Ele tem que aproveitar a oportunidade. E o Pinnock, em pouquíssimo tempo de jogo, aproveitou. E talvez esse pouquíssimo tempo de jogo dele que ele teve contra o Lions já é um indício também que ele deve ser o titular.
Sim.
Entende?
Uhum.
O cara teve uma interceptação. Tackle for loss teve tudo. Nesse jogo, em pouquíssimo tempo que jogou. Então, assim, como eu disse, o Martin Dale, ele prega muito meritocracia. E se é o Pino que está produzindo melhor nos treinos, na pré-temporada e tudo mais, é ele que vai jogar. O Danny Belton teve uma interceptação também nesse jogo. Teve bons momentos. O McCain é o mais experiente entre eles. Porém, eu confio também agora que o Pino que deve garantir essa vaga e jogar ao lado do McKinney, que pode potencializar ele também, né, cara? Jogar ao lado de um cara como Xavier McKinney.
É verdade. Concordo com você. Vamos ficar de olho nisso aí, mas eu tô gostando do que eu estou vendo do Jason Pinnock. Então, e outro também, outra briga que está tendo por posição é quem vai ser a dupla do OK, o nosso inside linebacker, Darren Beavers e Mac Fader. Eu achava que seria o Beavers, tá? Porém, o Wink também deu uma entrevista nessa semana e falou que, no momento, quem está liderando isso é o Mac Fader, que já jogou na última temporada. O Beavers foi escolha do último draft, mas acabou sofrendo uma lesão no joelho e acabou perdendo a última temporada inteira. Quem tu acha que está na frente nesse momento, Thiago?
Não, o Martin Dale deixou claro, né?
Sim. Não, mas na sua opinião, você também acharia que era o Mac Fader?
Cara, se colocassem para mim, no início da temporada, eu apostaria que seria o Beavers. Só que com o Martin Dale falando isso tudo, aquele negócio, né, cara? A gente viu o jogo e a gente viu algumas imagens do treino. A gente não viu tudo.
Exato.
E se o Martin Dale, com tudo, ele colocou o McFadden momentaneamente como titular, porque ele tá merecendo. Só que ele é muito limitado.
Sim.
Muito limitado. O Beavers também tem suas limitações e tudo mais. Só que o Beavers ainda não teve a chance de entrar em campo. Porém, o campo tem que falar. E se o campo tá falando a favor do McFadden, no momento, ele provavelmente vai ser a dupla do Akereke. Só que aquele negócio, cara, ele é muito limitado. Ele é
também
muito
acho.
limitado.
Acho que é.
Então,
Ah,
eu acho que tá na hora do Joe Schoen buscar um
sim. Eu
linebacker
ia
mais
falar isso
limitado.
agora. Eu acho que essa posição, o Joe Shane tem que fazer uma mágica aí para acontecer algum outro jogador
Vou fazer
antes
uma.
da temporada
E outra
começar.
coisa, saiu uma notícia hoje, você viu?
Não, não sei.
Que o Joe
Fala qual que
Schoen
é.
tá trocando por algum jogador, conversando com franquias. E
Ah, é?
deixou bem claro. Como a questão é. O Giants não tem muitas picks no ano que vem, é jogador por jogador. Então, talvez possa pintar um jogador aí.
Tomara, vamos ficar de olho. Curioso para ver isso aí, curioso. Eu vi que ele estava conversando com algum GM, tomara que ele faça uma mágica aí que ele sempre gosta, né? Vamos torcer. Então acho que de briga foi isso, né? Eu também falei aqui sobre o negócio do Glowinski, mas eu já também já trouxe isso aqui. Agora, para finalizar esse episódiozinho, falar um pouco sobre o jogo da pré-temporada, né? A gente falou um pouco, na última semana o Giants enfrentou o Lions, acabou perdendo aí, né? Mas também só reservas praticamente jogou, alguns titulares como o John Maxsmith jogou, acho que o Hyde teve alguns snaps, o Banks, que nem você falou também, o Pinnock, mas majoritariamente parte do jogo foi só os reservas, e aí reservas e até terceiros reservas. Então eu nem boto tanto peso nessa derrota, não. Apesar até que o Brian Davis ficou possesso, né, com aquele retorno lá, olhando pro coordenador do Special Teams. Porém, o que eu estou com expectativa, sim, é o jogo que teremos amanhã, sexta-feira, dia 18 de agosto, no momento que a gente tá gravando na quinta, dia 17, que vai ser o jogo contra os Panthers. E a minha expectativa é que nesse jogo já tem alguns titulares joguem, inclusive Daniel Jones e companhia. Nossa OL, tem alguma repetição, não seja por muito tempo, talvez o primeiro quarto apenas, ou até menos que isso. Mas eu acho que vai ser interessante assistir um pouco, né? O que que tu acha? E quais jogadores têm mais expectativa para assistir, se caso confirme de amanhã jogar alguma galera assim dos titulares?
Assim, cara, dando uma passada rápida no jogo contra o Lions, o Special Teams do Giants é ruim desde a temporada passada. Já fraco desde a temporada passada, exceto o Graham Gano, que prossegue ótimo. Assim, gostei do Hawkins, o Banks teve boas jogadas, o John Michael Schmitz foi bem, o Pino que aproveitou muito bem a oportunidade dele, o próprio quarterback, o Tommy DeVito, teve seus momentos quando a OL deixou ele jogar. Só que aquele negócio, né, cara? O DF pra Ed precisa melhorar. O Shane Simmons não dá. A nossa OL. O DF pra OL é péssimo. Corey Cunningham. O próprio Purdy. O White Davis, pelo amor de Deus, é horrível. Então é preocupante isso. E, cara, assim. O Beasley apareceu bem também. O Cole Beasley apareceu bem. Até o Crowder apareceu bem. O Tommy DeVito conectou. Quando a OL deixou ele jogar, ele conseguiu até fazer umas jogadas legais. Deve ser o terceiro quarterback do Giants ficar com a vaga de practice squad aqui. E pro próximo jogo, eu não sei se os titulares vão jogar. Se forem jogar, pra mim, um quarto só. Porque o nosso roster ainda é curto. Então, uma lesão já pode prejudicar um setor todo. Eu tô muito ansioso pra ver o Treehawks em campo. Quero ver mais do Banks em campo também. Eu vou querer saber também um cara que... Esqueci o nome dele, cara.
Qual?
Da DL, que foi muito bem.
Jordan Riley? Escolha
Jordan Riley. Jordan Riley foi muito bem, eu quero ver ele. E, cara, assim... É pré-temporada. A gente fica mais ligado em quê? Em briga por vaga no roster, em briga por posição. E vai ser... Quero ver o Ezeudu também, mas vou prestar atenção nos snaps dele. É que eu prestei muita atenção no John Michael Schmitz nesses snaps da OL, cara.
Sim.
Porque era bizarro como só ele conseguia.
Não, o White Davis, eu acho que nesse jogo ele botou-se fora do time, né? Se bobear.
Ele e o Cunningham. O Corey Cunningham também é muito ruim, cara. É muito ruim mesmo. Então.
O nosso que era muito bom é o Tyre Phillips, né? Que tava até treinando pra até recebendo snaps no primeiro time, porém ele se machucou, né? Se eu não tô enganado.
O Tyre Phillips. Tomara que ele seja o terceiro OL. Eu quero ver mais jogadas pro Hyatt também.
Sim, uma jogada lá no fundo do campo, né?
Esse jogo da pré-temporada, eu quero ver mais jogadas pra ele. E é isso, cara. Assim, deixando claro aqui, pré-temporada, o importante é não se machucar.
Ganhar exatamente.
Não significa nada, o importante é não se machucar. E torcer pra gente ter bons destaques ali, né, cara? Quero ver mais do grupo de recebedores também. Quero ver mais do Cole Beasley ali, como é que ele tá se encaixando no slot. É um jogador que pode nos ajudar. Não sei se o Pino, que vai jogar muito tempo. Gostaria de ver o Danny Belton também. Ter muitas oportunidades.
O Danny Belton, acho que nessa temporada ele vai ser aquele terceiro safety, né? Aquele que o Martin Day também gosta muito de usar a formação com três safeties no campo, né?
Com certeza ele... E a gente deve jogar contra o...
Bryce Young,
né? O calouro, né? O quarterback.
Bryce Young, é.
Do Panthers, então...
Escolha número um do último draft.
Vai ser legal a gente ver isso também.
Uhum.
E é isso, cara. Como eu disse, é não ter lesão e não importa se ganhar ou perder. E ficar de olho nas brigas por vaga no roster, em projeções de jogadores e briga por posição.
É isso aí, concordo com você. Tomara, vamos acompanhar esse jogo, então, que nem eu falei nessa... sexta-feira vai acontecer isso aí. E como eu falei, ainda não é nada confirmado que os titulares vão jogar. Porém, o Brian Debe já falou que ele antecipa que, por exemplo, Daniel Jones e outros jogadores joguem na pré-temporada. Eu não acredito que eles vão fazer isso na terceira semana. Eu acho que a segunda semana da pré-temporada, no momento, né, que agora são três jogos agora, não é mais a terceira, né? Que antigamente os titulares jogavam mais era na terceira semana, né? Eu lembro. Agora eu acho que isso mudou e virou, acho que na segunda, e eu espero poder alguns jogadores já jogarem amanhã. Pelo menos eu torço muito para que isso aconteça.
Sim, Ricardo, sim. Cara, outra coisa também, o jogo corrido foi muito ruim contra o Lions. Muito ruim, o Robinson muito mal. Eu gostaria muito de ver mais do Eric Gray nesse jogo. Porque o Eric Gray tá retornando e tudo mais, eu queria ver ele no jogo corrido também.
Boa. Vamos ficar de talvez, não sei nem, eu sei com o Barkley, eu acho que isso talvez seja um jogador que eu não vou colocar para jogar na pré-temporada. Então, acho que nem é bem difícil de assistirmos aí o Barkley amanhã. Porém, vamos ver, né? Vamos ver também com a OL titular, né? Que a gente não tava nesse último jogo, se faz alguma diferença, como é que vai ser. Tô curioso para assistir esse grupo e qual grupo que eles vão colocar em campo, né? Que a gente falou, tem dúvidas ainda. Será que o Bradson é titular? Quem vai ser? O que nem você falou, o Liu já recuperou da concussão. Mas será que ele vai jogar amanhã? Tem essas dúvidas. Se ele não jogar, vão colocar o Perth ainda lá ou alguém outro cara assumiu ali o lugar dele como terceiro teco? Vamos ver. Isso aí é uma questão que a gente vai ficar de olho e aí iremos falar em breve. Mas acho que é isso, né? Deixar seu recado final aí pra galera.
Pô, só agradecer a todos os ouvintes aí por nos prestigiar aqui. Pela moral de sempre que eles dão pra gente, né? Agora que voltou a temporada de podcast praticamente. Temporada regular chegando, a espera acabou. E desejar aí que a gente tenha um jogo legal contra o Panthers pré-temporada. Chegando no segundo tempo ali, tem jogador que a gente nem sabe da existência, mas é aquele negócio, todos têm que ter a chance, né? E é que verdade. Seja legal e que não tenha lesões.
É,
de,
isso aí.
Porque lesão a gente não torce pra. A gente torce pra que não tenha com ninguém. Então é isso aí. Go Giants, obrigado pela moral de sempre aí. Tamo junto.
É isso aí, então, galera. Muito obrigado então, mais uma vez. Então, como o Iago falou, estamos de volta agora. É, a gente tá vendo direitinho agora, assim, a gente vai fazer já na próxima semana, semanalmente direto. Eu ainda vou até conversar isso com o Iago, a gente nem bateu o papo. É, a gente faz semanalmente quando a temporada começa, né? Mas aí na pré-temporada eu não sei se a gente volta agora ou então ali depois do roster final, é, já falar um pouco sobre o roster final e também uma prévia para a semana 1. Então, é, fiquem de olho nas nossas redes sociais para você saber qual vai ser o próximo episódio. Então é isso, galera. Se quiser acompanhar com você, é lá na rede social é Giants Nation BR, na minha Giants Underline RJ, Instagram e Twitter. O Iago, como eu falei, apenas no Twitter. Espero que tenham gostado. Um abração. Tamo junto. Valeu!